Estão perguntando qual é a origem dos nossos sonhos. Porque mesmo conscientes dos estágios evolutivos alcançados, sonhamos com fatos, acontecimentos desagradáveis já transcendidos pelo nosso ser. Os nossos sonhos podem ser considerados os movimentos dos nossos níveis subjetivos. O movimento, a vida, a ação do nosso corpo etérico, ou do nosso corpo astral, ou do nosso corpo mental. E esses corpos fazem esses movimentos e podem ter até uma vida mais ou menos autônoma lá nos níveis onde estão, quando não estão ainda coordenados e quando não estão alinhados com o centro do ser. Quando o centro do ser já coordenou esses corpos e está usando esses corpos, então mudam bastante os movimentos desses corpos. E aí a memória do que acontece com eles lá nos seus níveis é muito interessante, porque reflete a ação e os impulsos do eu interno sobre eles. Mas, na maior parte dos casos, os sonhos são movimentos, às vezes mais ou menos ordenados, desses corpos, e quando eles se movem assim autonomamente, sem serem conduzidos pelo eu profundo, eles são levados pelas forças que eles atraíram, ou são levados pelo que acontece nas forças dos planos onde eles vivem, ou então esses corpos podem também manifestar nesses seus movimentos os seus desejos, as suas tendências, e tudo isso nada tem a ver com o nosso núcleo interno profundo. Mas há sonhos que são mais do que isto. Há momentos em que os núcleos profundos enviam impulsos para esses corpos, para o mental, para o emocional e para o etérico físico. E esses corpos podem traduzir esses impulsos lá no seu plano, lá no seu nível, e no traduzir e no interpretarem esses impulsos, e na forma como recebem esses impulsos, podem até dar forma a eles. Então, o corpo mental, por exemplo, pode receber um impulso da alma e dar uma forma para este impulso. Aí nós tomamos conhecimento do impulso da alma através desta forma mental que ele tomou lá no corpo mental. Mas os corpos, quando dão forma a esses impulsos, claro que interferem no conteúdo destes impulsos. Então, se a alma manda um impulso para o nosso mental, e ali este impulso toma forma para que a gente o perceba, quando ele toma forma, ele recebeu muito material mental que não era da alma, era o material do corpo mental que, no dar forma àquilo, agregou algumas coisas e agregou principalmente a vibração mental, que é muito mais grosseira, muito mais densa do que a vibração intuitiva ou espiritual da alma. Então, quando nós captamos uma mensagem da alma no corpo mental, nós temos que estar gratos por termos recebido isto naquele nível, mas temos que olhar aquilo com uma atitude bem neutra, porque ali o corpo mental, com seu material, com as suas tendências, pode ter acrescentado algo. Então, nós temos que sempre estar neutros diante das formas ou dos sonhos que o nosso corpo mental engendra ou produz, nós temos que estar neutros para podermos perceber o que é que ali tem de real, o que é que veio dos núcleos mais profundos e o que é que está ali como parte do material mental costumeiro nosso, que está depositado na mente, que está depositado no cérebro e em qualquer outro nível do ser. Isto é válido também para o plano astral. No plano astral nós temos outro corpo, que é mais material do que o corpo mental. Então, se um impulso da alma vem e toma forma lá no corpo astral e aparece para nós como um sonho, então ali é mais impuro do que no mental, porque o astral já é compartilhado, por exemplo, com o reino animal, o astral coletivo. Então, o astral coletivo tem todo o astral humano e ainda o reino animal, que tem corpo astral, que vive também no astral. Então, os impulsos da alma, quando refletem no nosso corpo astral, vão ser revestidos de um material ainda mais heterogêneo e ainda mais distante da pureza e da síntese daquele impulso. Agora, certos impulsos internos podem refletir até no corpo etérico, que é um considerado corpo físico sutil. Então, quando isto reflete no corpo etérico, aí isto fica ainda mais distante da imaterialidade da alma ou dos núcleos profundos, porque o corpo etérico já é quase a vida física. Então, estes impulsos, quando chegam aqui na vibração física, podem tomar até formas quase humanas ou quase animais. À medida que os núcleos profundos, ou que a alma, que o ser superior, vai coordenando estes corpos, vai alinhando estes corpos vão se tornando um canal mais livre, mais regular para os impulsos da alma, um canal que vai alterar menos os impulsos da alma. Mas sempre que nós percebemos os impulsos da alma através de um sonho, ou através de uma visão astral, ou de uma ideia mental, a gente tem que se lembrar que isso já está alterado com os materiais desses corpos e que tem contato com o coletivo. Nosso corpo mental tem contato com o mental coletivo, o astral com o astral coletivo e o etérico com o etérico coletivo. Então, quando nós temos um sonho, nós teríamos que logo examinar se aquilo tem qualquer coisa de um impulso interno nosso, se tem ali algum símbolo que possa atestar que aquilo veio de um nível imaterial, ou se aquilo que está se passando ali é uma dramatização, ou é um conjunto de fatos e de imagens e sequências de coisas que foram engendradas nesses níveis, nesses corpos. Agora, há sonhos também que são meros movimentos do cérebro. Quando o cérebro fica muito agitado durante o dia, quando a vida diária é muito agitada, então o cérebro toma um ritmo que não para enquanto os corpos adormecem. E o cérebro, em certos casos, não consegue repousar. Então, esta rotatividade do cérebro, esses movimentos cerebrais, geralmente produzem sonhos desconexos, sem sentido, e que misturam todas aquelas impressões que ficaram no cérebro impressões mais ou menos recentes. E nesses sonhos cerebrais, às vezes se misturam coisas muito antigas que estão depositadas no cérebro com coisas muito recentes. Enfim, um sonho cerebral, onde só entre o cérebro, só entre os movimentos do cérebro, geralmente são sonhos que têm muito pouco sentido para estudo ou para a gente perceber alguma coisa. O que se percebe quando há um sonho cerebral é que o cérebro não está repousado, que o cérebro está agitado. E isto é um sinal para nós, durante o período em que estamos despertos, cuidarmos para não agitarmos tanto o nosso cérebro. Mas aí nós precisamos ter um certo controle sobre aquilo que pensamos, que é para o cérebro não ficar registrando coisas que depois vão ser manifestadas quando os outros corpos estão adormecidos. Então nós podemos, como diz esta pessoa, sonhar com fatos e com acontecimentos já transcendidos por nós e continuamos a sonhar com eles. Mas é que isto ficou depositado na memória desses corpos. Isto impregnou os átomos desses corpos e esses corpos levam um tempo para serem purificados, para serem reharmonizados. É à medida que a nossa consciência vai se expandindo, vai se aprofundando, à medida que a nossa vida consciente vai se tornando mais harmoniosa, mais alinhada, é que esses corpos vão passando por uma transformação. E a purificação do etérico é relativamente rápida. Quando a gente tem um cuidado alimentar, quando a gente tem um cuidado com os ambientes, com a limpeza, com a ordem. Então, o etérico é um corpo que vai se harmonizando, que vai ficando mais limpo, que vai ficando mais ordenado, num ritmo relativamente rápido. Você muda de ambiente, você toma um pouco de sol, você entra em contato com ar puro ou com ar mais puro, você repousa um pouco, relaxa, se harmoniza, o etérico já muda. O etérico já começa a passar por uma transformação. Ele é relativamente rápido nessas mudanças. Agora, o astral não é tão rápido, porque o astral tem memória de outras vidas. Na memória do astral já podem estar depositadas recordações, vibrações de outras vidas. No átomo permanente do corpo astral, isso está tudo registrado. Então, para nós fazermos uma purificação do corpo astral, isto já é mais lento. E a purificação do corpo astral começa quando mudam os nossos sentimentos. Quando os nossos sentimentos começam a mudar, começam a deixar de ser negativos, de ser agressivos, de ser possessivos. Então aí começa uma mudança no corpo astral. E quando esses nossos sentimentos vão mudando, vão sendo trabalhados, esse material astral, que é muito flexível, muito maleável, e por ser muito maleável, ele é também muito fugidio. Havia uma pessoa que lidava muito com essas coisas na sua vida prática, nos ensinamentos que passava. Quando a gente quer lidar com o corpo astral, ela comparava você querer pegar água com um garfo. É como se você estivesse pegando água com um garfo, porque você cuida do corpo astral, você tenta coordenar, tenta segurar, mas ele escapa. Ele é um pouco como a água, não é tão firme como o corpo físico, ou como possa ser outros trabalhos que possamos fazer com o nosso ser. Mas o corpo astral, ele realmente é muito fugidio. Então, uma purificação do astral dá trabalho. Dá trabalho, é preciso ser muito paciente, porque você ali controla uma coisa, arruma uma coisa, mas ele está em contato com o astral coletivo, e o astral coletivo deste planeta é uma verdadeira lata de lixo. Então, isso está sempre em contato, se contaminando, e aqui precisa realmente um alinhamento mais rigoroso para você controlar isto. Precisa mais paciência, mais tenacidade. Aqui você já precisa pôr muito mais vontade do que coloca lá na purificação do corpo etérico. Porque a purificação do corpo etérico é feita por vários elementos, por alimento, por água pura, pelo ar que você respira, tudo isto ajuda. O corpo astral, você tem que ter um domínio maior sobre o seu projeto de vida. Você tem que ter uma maior segurança naquilo que você quer fazer do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vida, enfim. Tem que ter uma força, tem que ter uma fé, tem que ter um poder sobre aquilo que você não está sabendo bem como é que age, como é que funciona, porque está muito mesclado com estas forças coletivas sutis. Então ali a purificação do corpo astral exige principalmente que você tenha a sua mente bem clara com respeito à sua finalidade, com respeito à sua meta. A sua mente tem que ter uma meta muito definida, muito clara, tem que ter uma meta muito firme. A sua mente tem que saber o que quer. Você tem que saber o que quer para que o controle do corpo astral se dê com mais facilidade, para que esse controle possa ser mais efetivo. Senão, você está querendo fazer uma coisa e o corpo astral está fazendo outra. Então você está querendo chegar aqui todo harmonioso, todo alinhado, e de repente você dá um grito. De repente você faz um gesto descontrolado. De repente você tem um sentimento que não queria ter. Então tem que ter muita firmeza na mente. Você tem que ter a sua meta muito firme. Se a sua mente está dividida em qualquer coisa, se a sua mente está em conflito em qualquer coisa, não há possibilidade de você controlar o corpo astral. Não há possibilidade de você manter o astral, de manter o emocional alinhado com o seu propósito. Então, a purificação do astral e o trabalho sobre o corpo astral é mental, é conforme o estado da tua mente. Então, pode-se não trabalhar tanto diretamente a purificação do etérico e a purificação do astral. Sempre é preciso trabalho sobre esses corpos. Mas o trabalho principal hoje, na época atual, nesta humanidade, o trabalho principal, o trabalho que determina todo o resto é na mente. Porque se alguma coisa está passando na tua mente a tua revelia, quer dizer, se você está com a mente alimentando alguma coisa que a sua consciência não quer alimentar, aquilo vai determinar uma desordem em tudo aquilo que está abaixo da mente, isto é, no corpo astral e no corpo etérico físico também. Então, quando se começa um trabalho bem consciente, é melhor começar pela mente, é melhor ver o que é que você está pensando e empregue bastante energia por observar o que está acontecendo na sua mente, porque é isto que vai determinar todo o resto. Então, você pode fazer um trabalho de ouvir música que vai direto para a harmonia do corpo astral. Você pode fazer um trabalho harmonioso, com cores, com arte, com boas amizades, boas relações. Enfim, você pode fazer um trabalho muito bom no seu corpo astral com tudo isto, mas se a mente não está no domínio de tudo aquilo que acontece nos corpos, na vida e tudo isto, se a mente não está bem definida, bem clara, bem nítida, todo esse esforço acaba se dispersando. Nos sonhos, se percebe logo quando o impulso interno foi refletido no corpo mental, porque os sonhos não são coloridos, os sonhos são em branco e preto. Quer dizer, os sonhos em branco e preto são os sonhos do nível mais inferior do mental. Porque o mental tem vários níveis, o astral tem vários níveis e o etérico também tem vários níveis. Então nós podemos ter um sonho mental e sabemos que ele é mental porque ele é em branco e preto, ele não tem cores. Mas ele é em branco e preto, isto é o nível mais inferior do mental. Os sonhos mentais podem ser também com imagens muito rápidas, podem ser também com símbolos, às vezes incompreensíveis. Os sonhos mentais não são só com histórias, não são só com imagens ou com cenas. Os sonhos mentais são também com símbolos rápidos, com figuras geométricas, principalmente quando se está nos níveis superiores do mental. Quando o sonho se dá no mental pensante, então aí pode-se engendrar até uma cena, até um acontecimento, sempre em branco e preto. Agora, se isto se passa nos níveis mais elevados do mental, então isto pode aparecer até como um símbolo rápido, uma figura geométrica, que a gente vai precisar de uma inspiração do nível intuitivo para decifrar aquilo. Porque nós não estamos normalmente no mental superior. Nós normalmente estamos na mente comum, estamos na mente normal das pessoas, que é o mais baixo nível do mental. Então, se você está nessa mente normal, nessa mente comum, seguindo o pensamento comum, se você está nesse nível, os sonhos mentais podem ser até dramatizados. Agora, se você já está se elevando dessa mente comum, desta mente normal, se você já está trabalhando com a mente, não exatamente com o raciocínio, com esta elaboração mental humana, mas se você está trabalhando mentalmente, buscando a intuição, buscando a vontade da alma nos níveis mais profundos, então as manifestações mentais, os níveis superiores da mente, já começam a se mover, já começam a despertar, a ser uma realidade, e você começa então a compreender os sonhos mentais mais elevados. Então aí, se você sonha com um triângulo, você sabe o que é. Embora aquilo ali não tenha nenhuma história ali dentro, você sabe, ou você percebe a energia que aquilo está trazendo. Agora, para nós estudarmos isto na prática, precisa sonhar, ou precisa ter uma vida mental regular. Uma vida mental regular quer dizer você observar o que faz, você observar o que pensa, você observar o que sente. Isto é uma vida mental regular. Quer dizer, a mente está incluída na sua vida de uma forma inteligente, você está observando tudo isto. Então, estudar uma vida mental regular. E aí, você pode ter um sonho em qualquer nível do mental. Nos níveis inferiores do mental, estes sonhos são compreensíveis, digamos assim. E nos níveis mais elevados, já necessitam de uma certa intuição. Necessitam de uma certa percepção. De você ver uma coisa no sonho e sabe que aquilo está querendo te dizer alguma coisa. Isto já é uma vida mental mais elevada, que está imbuída de uma intuição, ou de um plano superior da consciência. Muitas vezes o arquivo do corpo mental, ou o arquivo do corpo emocional, ou o arquivo do corpo etérico, que está todo gravado no átomo permanente deste corpo. Porque a cada encarnação, este corpo se refaz, é diferente. Mas tem um átomo permanente que é sempre o mesmo. O átomo permanente dura, enquanto dura, todo o ciclo das nossas encarnações. E nesse átomo permanente fica a memória de cada corpo. Então, se um impulso da alma chega a atingir o átomo permanente mental ou astral, pode mexer ali com um arquivo bem antigo daquele átomo. Então nós podemos até ter uma ação num sonho mental ou astral que nós achamos muito estranha, que parece que não pertence a nós. Só não pertence a nós se o nosso corpo entrou no astral coletivo e no mental coletivo e reproduziu ações dos outros. Mas se foi coisa nossa, é nosso sim. Parece muito estranho, porque aquilo saiu da memória do corpo. Então parece que não somos nós, mas é. E nesse átomo permanente do corpo está registrado tudo o que aconteceu com todos os nossos corpos. Então no átomo permanente mental está depositado tudo o que aconteceu com todos os corpos mentais que nós já tivemos. Então você pode ter um sonho mental que parece que não é seu. É seu. Só que foi uma reunião de memórias, de fatos, de coisas de todas as tuas vidas sintetizadas ali. Se nós formos ficar estudando estas coisas em nível mental, em nível emocional, em nível etérico físico, nós viramos psicanalistas. Mas não sei se resolve o problema desses corpos. Porque tem coisas que você pode analisar, mas tem outras coisas que são tão antigas e que pertencem até uma outra época e que você não tem meios hoje para analisar aquilo. Porque quando aquilo aconteceu, você estava num estágio evolutivo que não é o seu estágio de hoje. É do tempo que você tinha outra consciência, outra vida. Pertence a uma conjuntura de uma outra encarnação e que é muito difícil encontrar o limite entre essas coisas antigas e as coisas de hoje. Enfim, isto é uma viagem sem fim e que você vai chegar sempre na ilusão. Porque a sede da ilusão é na mente. Então, por mais que seja elevada a mente, por mais que a mente esteja educada, por mais que a mente esteja purificada, a mente é a representante da ilusão na humanidade de superfície, na humanidade mental. Mente é sinônimo de ilusão. Então a mente serve para você se iludir, para você desenvolver certas coisas em nível mental, mas quando isto se dá de uma forma sadia, correta, harmoniosa, esta mente, ela mesma vai percebendo que ela é a pura ilusão. E ela vai ficando insatisfeita com isto. Ela vai ficando muito insatisfeita e ela começa a ver tudo como ilusão. Porque se a ilusão é ela própria, então ela vai vendo tudo como ilusão. E neste ponto do desenvolvimento mental é que nós teremos que mudar o enfoque do trabalho. Então, uma grande parte da humanidade tem que desenvolver a mente, tem que purificar a mente, tem que colocar a mente em contato com ideias superiores. Então, a humanidade tem um longo trabalho na mente. Então, a humanidade tem muito tempo para continuar iludida. Agora, chega um certo momento em que esta ilusão começa a ser reconhecida pela nossa consciência. Nós reconhecemos esta ilusão e somos muito ajudados. Se a gente tem dúvida de que está iludido, o eu superior manda provas que nos comprovam que estamos iludidos. Por exemplo, nós queremos compreender uma coisa mentalmente. Como devemos compreender se estamos fazendo o processo mental? Quem não desenvolveu a mente tem que desenvolver a mente. Então tem que compreender as coisas mentalmente, até entender. Mas, quando você já descobriu que a mente é o símbolo da ilusão, quando você já percebeu isso, o seu processo tem que mudar. Porque se você não muda o enfoque, se você não começa a tentar pensar, querer, fazer de acordo com uma vontade maior, além desta mente, você vai ter dificuldades com a sua mente. Porque você vai fazer o melhor possível mentalmente e vai ver que não dá certo. Dá certo para quem tem que desenvolver a mente. Mas se a mente já tem um certo desenvolvimento, a ponto de saber que ela é a própria ilusão, isto é o desenvolvimento da mente, hein? Enquanto a mente pensa que ela é muita coisa, ela está no princípio. É quando ela descobre a ilusão que ela é, é que aí começa uma outra etapa. É aí que você pode lidar com o indivíduo espiritualmente. Porque enquanto ele acredita na mente, ele tem que seguir a mente até que a mente o leve para a comprovação da ilusão na qual ele está. Mas aí você, chegando neste ponto de ver que é tudo ilusão, que você com a mente não acerta mesmo, e aí as provas vêm na tua ajuda. Por melhor que você faça, dá errado. Por melhor que você pense, por melhor que você creia, a vida prova que não é assim. E aí a gente precisa ter uma certa estrutura para ver que não acerta mais nada, para ver que tudo dá errado. E tudo que você queria fazer com a maior boa vontade, você vê que não é. Ou você mesmo vê, ou os outros te mostram, ou a vida te mostra. Na sua cabeça estava tudo certo, mas não dá. Este é um ótimo ponto. É nesse momento que a gente faz este salto. Nesse momento que a gente diz, bem, basta. Basta porque eu realmente quero acertar. Não quero fazer uma coisa na minha maior consciência e depois ver que não é. Que é o que acontece com todo mundo antes de fazer esta mudança. E a mente é tão dura que para ela está certo. Para ela continua certo. Para ela é certo. Mas não é, não dá. Não é certo. Então aqui precisa um jeito para lidar com isto. E este jeito é a gente saber que a gente não para aí. Que isto é natural, que isto é assim mesmo. O jeito de lidar com isso é você saber que tem caminho além disso. Esse é o jeito. E aí você diz, bom, eu quero saber qual é esse caminho. Eu quero ir por esse caminho, eu já estou cansado disto, né? E quero ir por um caminho mais intuitivo, real, para a minha consciência de agora. Então aí você tem que usar esta mente que já está formada para se concentrar num ponto mais alto. Você tem que usar esta mente para pensar naquilo que você ainda não é. Tem que pegar esta mente e começar a colocá-la em assuntos além dela, que ela não entende muito, não. Precisa jeito para fazer isto. Precisa cuidado, precisa diplomacia, para mantê-la num assunto que não diz respeito ao nível dela. A um assunto do qual ela não entende. Por exemplo, você começa a pensar em Deus. Deus é uma coisa que a mente pode nem ver. Porque se ela começar a pensar em Deus, ela vai fabricar um Deus que parece um homem. É assim que a mente faz? Chegam até a definir Deus. Deus é um espírito perfeitíssimo. Vê que a mente engendra tudo isto. Então ela não compreendeu nada. Então você começa a colocar, por exemplo, para você a ideia de Deus, Precisa ter cuidado com a mente. Porque como a mente não sabe nada disso, não chega a isto por ela, ela diz, isto não existe. Onde é que está isto? Você já viu? A mente começa uma série de coisas, não é só com Deus isto. A mente faz isto com tudo que ela não entende, que ela não compreende. Então você apresenta uma coisa, você está entrando em outra coisa, e se ela não pode entrar ali, como nas coisas superiores não pode, ela começa a trazer todos os recursos, todos os argumentos, começa a trazer todas as situações mentais para você se manter no nível em que ela está à vontade, no nível em que ela compreende, no nível em que ela pode opinar, no nível em que ela pode, optar, porque ela tem livre-arbítrio, a mente pode fazer o que ela quiser, até certo ponto, mas ela tem esse direito. Então aí precisa ter muito cuidado, porque lá do fundo da sua consciência, lá do fundo do seu interior, você sabe que é aquilo. Você sabe, não aqui, mentalmente. Você sabe de uma outra forma, você sabe que é aquilo. E a mente fica te acompanhando, dizendo, não é, cuidado, é outra coisa, olha. E começa a trazer todo o arquivo dela e te dá um trabalho enorme. Você perde um tempo enorme com aquilo. Enquanto você perde tempo com isto, quer dizer que você não está preparado para dar esse salto. Porque quem já está preparado, ouve o que a mente diz e diz, obrigado, e vai. Vai buscar o que tem que buscar, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não compreenda. Porque nós podemos compreender as coisas de outro jeito. Não é só com a mente, não. Agora, para começar a compreender as coisas de outro jeito, não desta forma bem arrumadinha que a mente explica as coisas, para começar a captar as coisas de outro jeito, precisa primeiro não brigar com isso. Não brigar com esse mecanismo e usar esse mecanismo quando tem que usar. Usar isto tranquilamente, usar a mente quando tem que usar e não brigar com isto. E usando, não a deixando sozinha, não a deixando abandonada, dando bom alimento para ela, não dando estímulo para o que ela faz fora de tom, você vai cuidando dela. Mas tenha a sua consciência, tenha a sua meta, a sua vontade num outro plano, num plano além. Não só nas coisas lógicas, não só nas coisas racionais, nas coisas compreensíveis e principalmente nas coisas conhecidas. Porque as coisas conhecidas para a consciência já são velhas. Então se você vai atrás de uma coisa porque ela é conhecida, cuidado com isto, isto é muito mental. As coisas conhecidas não deviam mais nos dar trabalho, porque são conhecidas, óbvias. Então eu estou buscando coisas desconhecidas, estou buscando o que eu não conheço, estou querendo saber o que eu não sei. Isto tem que estar muito presente, mesmo que a mente não te dê respostas. As pessoas têm certas perguntas que a mente delas jamais poderá responder, porque a mente não penetrou o nível daquela pergunta, não penetrou aquelas realidades. Então você tem que manter a mente pacífica, calma, harmoniosa, porque é um corpo seu, aquilo, um corpo mental. Você mantém aquilo, mas você fique fielmente concentrado naquilo que ainda não é, naquilo que ainda você não sabe, naquilo que é desconhecido. Você fica com a consciência fazendo esta ponte. E aí então você vai começar a contatar núcleos internos, o ser interior, sem necessitar mais desses corpos. Então, se você faz esse trabalho, você pode, por exemplo, adormecer e não ter sonho nenhum. Mas isto quer dizer que você adormeceu, que os seus corpos adormeceram e a sua consciência foi para um nível que não tem forma, então você não pode sonhar. Porque aquele nível não tem nada o que registrar. nos teus corpos. Você vai naquele nível, ali você tem o seu encontro, ali você compreende, ali você percebe, ali você cresce, você se enriquece e a consciência volta para os corpos. Nada ficou registrado. Nada ficou registrado porque tudo aconteceu em um nível que não tem forma, não tem registro formal para fazer. O registro foi na sua consciência. A sua consciência mudou. A sua consciência se ampliou. E isto vai te dar uma outra compreensão. Embora aquilo não tenha forma, você ali não tenha a mesma experiência que tem num sonho mental, num sonho astral ou num sonho etérico, ali você só sabe que dormiu. Você só sabe que dormiu e você sabe que aconteceram coisas importantes porque você voltou mudado, você voltou transformado, você está diferente. Você percebe isto. E no ficar diferente, no ir ficando diferente, você vai compreendendo aquela forma de ser, aquela forma de estar lá em cima. E embora você não veja nada, você não saiba nada, a mente não possa te dizer nada, você, cada vez que esquece de tudo e que volta, você compreende mais tudo, não só o que aconteceu lá. Você compreende mais tudo. Então, uma coisa que você antes compreendia de uma forma, você agora compreende de outra forma. Porque você foi trabalhado nesses níveis profundos. E isto não se pode chamar de sonho. Isto pode, eventualmente, até se refletir em alguma impressão que possa ficar, mas a gente fica bem incerto se é mesmo impressão ou se foi a imaginação. Mas esse nível profundo aonde a gente está, onde a gente contata, nos trabalha tanto que nós não temos necessidade nem de estar querendo saber o que se passou. Quando a gente quer saber o que se passou, é porque realmente não esteve lá direito. Porque se esteve lá mesmo e voltou e nada sabe, só sabe que mudou, isto basta. Isto é suficiente para o indivíduo, isto é sinal que a vida dele já está lá. Então não tem nada o que se lembrar aqui, não tem nada o que saber aqui. Aqui tem que estar cada vez mais harmonioso tudo, aqui tem que estar cada vez mais ordenado tudo, aqui tem que estar cada vez mais positivo, nada mais. Mas é outro plano, é outra vida. Não há nenhuma necessidade de você aqui estar se lembrando, estar reconstruindo. Isto é para quem realmente não esteve lá. Quer dizer, não foi preenchido, não foi realmente preenchido. Então tem necessidade ainda de estar pensando nisto aqui. Então, isto é uma coisa que acontece no nosso plano muito interno. Isto é o que realmente nos trabalha, isto é o que realmente nos transforma. E claro que isto vai também transformando os corpos. Então, os nossos corpos são trabalhados indiretamente por nós. Mas desde que nós estejamos fiéis a este processo mais interno e mais profundo. Mas aí precisa, veja, não querer saber o que acontece lá. Precisa não ter orgulho ou vaidade porque está entrando nesse caminho. Precisa ter muita gratidão pela vida. Pela vida, porque a vida está em todos os planos, a vida é tudo isto. Tudo isso está dentro da vida. Então você não pode ser grato a isto e não ser grato por isto aqui, que no plano físico. Você tem que ser grato por tudo. Tem que ser grato por tudo. Para você poder ir convivendo com isto sem nenhum problema nos corpos. Os corpos vão sendo purificados, vão sendo harmonizados, vão sendo elevados, e nós não temos nada com isso. Isto vai acontecendo é na medida que nós ficamos lá, firmes, neste nível profundo. E o nosso desempenho aqui, a nossa vida aqui, a nossa ação aqui, vai ficando cada vez mais parecida com isto. Cada vez mais harmoniosa, cada vez mais correta, cada vez mais atual para aquilo que é a necessidade desses momentos. Então, quem está estudando sonhos e se de repente, entre aspas, não sonha com mais nada, não vê mais nada, não sabe mais nada, fique olhando se você está mais firme, se você está mais seguro, se você está mais preenchido, porque isto é que é importante. Se você está mais unido, isto que é importante, não é o que aconteceu e nem a memória do que aconteceu. É a sua firmeza diante de um certo ponto. Que ponto? O ponto onde está a sua consciência, o nível em que está a sua consciência. Você fique firme ali. E aí começam outras formas de você receber impressões e tudo, mas aí não se pode mais chamar de sonhos. Aí não são mais sonhos. São coisas que podem acontecer em qualquer momento, mesmo você estando acordado. Não há mais diferença entre estar dormindo e estar acordado. A única diferença é que os corpos estão adormecidos, o cérebro está adormecido, mas a sua consciência continua desperta, continua vigilante e não há mais sono. Os corpos que estão dormindo, mas não há mais sono para o indivíduo.